É, né? Um hackers viado não
Vamos
é.
falar sobre striptease na webcam.
Por que não, então? Vamos falar sobre striptease na webcam.
Beleza, chama
Caralho,
aí uma
ontem.
amiga tua, Tony.
Não, é isso, eu dei azar ontem de noite que a menina tava querendo entrar online na webcam comigo pra fazer striptease, mas o filho da puta do Skype não ajudou, não. Eu não consegui entrar uma vez. Ela não conseguia entrar uma vez. É, online pra mim. E ela tava, a gente tava conversando no Skype, mas toda vez que ela fazia chamada, ah, não aparecia porra nenhuma. Deu uma raiva, quase eu quebrei o computador ontem de noite.
Que é isso, cara? Não desconto do computador, se você cura.
Caralho, maluco, eu fiquei revoltado com isso.
O computador é mais importante do que isso.
É, chamar pro motel nem pensar, né, Todd?
Não, eu.
Não temos muito tempo para falar hoje, não temos um tema específico, então vamos falar de notícias da semana, coisas recentes do mundo nerd. Temos aqui o inacreditável Neil, o Todd Cogumelo, esse viado.
Ainda mamando nas tetas do governo.
Todd Cogumelo, Todd, não sei o que aconteceu pra ele ter mudado o nome, ele tá devendo pra alguém.
É claro. Tem que ter várias identidades, tem que ter várias identidades.
Tá certo.
Tipo eu, né? E temos aqui é o espetacular Nick, né? Mas isso não importa. Vamos começar falando aqui sobre uma notícia recente que tivemos, que me deixou muito feliz. Ou não, né? Ou depois de ver o resultado, talvez eu não fique tão feliz. Mas a Marvel fez um contrato com a Netflix e está fazendo séries do Demolidor, do Punho de Ferro. Quais são os outros?
Jessica Jones.
E o Luke Cage.
Luke Cage. Não está fazendo ainda, né, cara?
É, vai o Punho de Ferro.
Planejando fazer. Então, eu falei Punho de Ferro.
Falou Punho de Ferro?
Falei.
Punho de Ferro é o maior punheteiro que existe. Punho de Ferro.
Se bem, não, acho que não, porque é, acho que aquele lance que sai energia da mão dele, acho que pode torrar, né?
Ah, talvez. Sim, como eu tava dizendo, cara, eles ainda estão em fase de desenvolvimento.
Sim,
como,
sim.
Chamaram agora o pessoal que vão cuidar das séries.
Inclusive, esse lance de Agents of S.H.I.E.L.D. é. Ela não está fazendo sucesso, né? E a série é uma porcaria, convenhamos. E talvez essa série não dando certo, a Netflix não venha a ver um contrato rentável com a Marvel e cancele. Nunca.
Não, mas é que tá, cara. Essas séries vão ser feitas de uma forma diferente. Eu não sou assinante de Netflix, eu não faço a mínima ideia de como funciona essas modernidades.
É porque você paga um mês grátis. Aí é um certo preço a partir do segundo mês. Assim, não deixe de assinar. Você escuta o podcast artístico. Um mês grátis.
Cala a boca, porra!
Ah, grande bosta. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, tipo, tem umas séries que eu vi aqui, por exemplo, aquele cara do Hancock, tem aquela série dele, que ele lançou uma temporada nova há pouco tempo. Aquela da Presidiária lá e tal.
Quê?
É, eu esqueci o nome da série.
Hancock? Quê?
Tem algumas séries que são lançadas. O que, mano, cara?
Série do Hancock?
Idiota. Do cara que estava no Hancock, aquele Jason Bateman, sei lá como é o nome dele. Tem uma série dele lá.
Ah, sim, achei que era do Hancock mesmo.
Não, idiota. E tem
idiota
aquela
é você,
da...
viado.
Ah. E tem aquela da Presidiária lá e tal. É, eu não sei se vai ser nesse mesmo esquema, porque parece que essas séries, eles gravaram todos os episódios, todos. E depois dele gravados, eles disponibilizaram todos eles no Netflix.
Todos.
Entendeu? Ou você assiste todo uma temporada de uma lapiada só, então escolhe assistir quando quiser. Agora eu tô em dúvida, será que vai ser desse jeito também, cara? Porque se for desse jeito, a Marvel deve estar muito meninona, muito, sabe, muito pichona, tá se garantindo e tal, porque.
É, tá, disso, pelo que eu vi, é tipo isso aí, é. Eles vão. Que assim, na verdade o que aconteceu foi. Eles assinaram um contrato, é, não gravaram nada ainda, não tem roteiro, não tem porra nenhuma.
É, assinaram um contrato.
O que aconteceu foi, assinaram um contrato com a Netflix e com a ABC e vão fazer o seguinte, pelo menos o que eu entendi, eles vão gravar os 13 episódios seguidos da série do Demolidor, que é a primeira.
Opa!
E vão exibir os...
Ah, quer dizer que não vão ser as quatro séries simultâneas, vai ser
não, não. Vão gravar, assim, 13 episódios do Demolidor. Então, e vão exibir os 13 episódios. Quando terminar...
Então, no caso, se a do Demolidor não funcionar, a série do Demolidor é que vai ser o teste.
Não, não, eu acho que não, porque o contrato, na verdade, já tá assinado. Então, quando tá assinado, eles vão gravar e isso aí já tá correndo dinheiro. Eu acho que, independente do Demolidor for alto e baixo, eles vão passar a porra toda. Independente disso. Mas, mas eu acho que, assim, pra eles jogarem primeiramente no Netflix, eu acho que já é uma maneira até deles se resguardarem, tá entendendo? Porque o gasto vai ser bem menor do que eles ir direto pra televisão. Mas o investimento é bem menor, né?
Eu espero. Que o clima da série Demolidor seja parecido com o dos quadrinhos. E que não seja aquela coisa alegrinha dos filmes da Marvel. Ou de
Eu acho que não. Acho que vai ser bem diferente. Até por lançar. Não por lançar direto na televisão. Eu acho que o clima vai ser um pouco diferente. E o orçamento vai ser pouco. Não vai ter nada de muitos efeitos especiais muito grandes. Eu acho que vai ser uma coisa bem urbana mesmo.
Ele só precisa dar uma caprichada nas cenas de ação.
Não precisa
fazer muita firula, nada disso. Cena de ação dá pra fazer tranquilo. Faz um CG aqui, acolá, pra mostrar o efeito de radar dele, acabou a história. Agora as outras é que eles vão precisar, cara. Aliens, por exemplo, porra. Ao menos que eles se baseiem naquela primeira fase do Bendis que saiu aqui na revista Marvel Max, que ela não voava, ela quase não usava os poderes, entendeu? Mas aí o bicho pega com quem? Com o Luke Cage e com o Punho de Ferro.
Verdade.
Porque o Punho de Ferro...
Tanto que, assim, depende do Luke Cage, eles podem usar só o poder de...
Invulnerabilidade.
Pronto, a viada esperto, viu? Aí, dizer só que o corpo dele é de aço. É que o cara dá um murro, dá um soco nele e quebra a mão.
Ah, não, mas é
foda. Eu acho que não vão usar muita coisa de...
Tem que mostrar o cara com super força, cara.
Ele tem aquele poder que ele absorve a energia e manda de volta, né?
Não, isso aí é o bicho, cara, dos X-Men.
Não, mas o Luke Cage faz isso também, porra.
Faz não, porra. Ele só tem a
pele. Eu lembro que ele lutou até com... ele lutou contra o laser humano. O laser humano atacou ele, ele recebeu o golpe e mandou de volta. Eu tenho quase certeza. Tenho essa revista aqui.
Pegue e prove agora.
Tô brincando. Sim, e o Punho de Ferro também tem, né, cara? E tem aquela cidade de Kunlun, aquela coisa mística. Tem a porra do dragão lá, que ele tem que enfrentar pra ganhar o poder do...
Cara, eu acredito que se a do Demolidor render, eles vão aumentar o investimento pras próximas. É por isso que a do Demolidor, que não tem poderes, que exige menos efeito especial, vai ser a primeira. É isso que eu acho.
Entendi porra nenhuma que tu falou. Tu cortou...
Olha,
fala de novo.
A do Demolidor vai ser a primeira série, porque ela não exige tanto dinheiro, não exige tanto efeito especial. Ela é que é o teste. Se ela render alguma coisa, o orçamento aumenta pra próxima e já vão poder usar mais brincadeiras no computador com elas.
Eu já achava que a gente tinha que usar um cara mais... Por exemplo, a Jessica Jones mesmo, assim, como teste. Porque o Demolidor, pra mim, o Demolidor é o carro-chefe, cara, disso aí.
É o que eu tô interessado em ver nessa série, se a do Demolidor, outras pra mim eu nem...
Mas eu já fico um pouco mais confiante, eu não sei em termos de história, de roteiro, porque como a gente sabe, se vão querer Disneyficar a coisa toda, vai ficar uma merda, porque esses heróis não tem essa pegada Disney, entendeu? Aí, quer dizer... Eles têm que dosar um pouco. Tá, tudo bem. Se não for fazer o Demolidor, por exemplo, do Frank Miller, se não caber aí nesse estilo, tá, fase do Mark Waid tá tranquilo. Aí o pessoal fala, ah, não, mas o Mark Waid é um demolidor engraçadão. Não, não é. Ele é um cara, ele só não se fode o tempo todo, que nem o demolidor do Bendis e do Frank Miller. Mas ele tem, sim, uma pegada assim um pouco mais... Ele tá dando os dois que tá sendo publicado agora pela Marvel.
Sim, sim. É o melhor título, se não for o melhor título, é um dos melhores.
É um dos melhores, não é o melhor digo que talvez não seja, mas é um dos melhores. E aí, Todinha? Cadê o Todd? Tá
falando? E aí, tô aqui conversando com a mina aqui na internet, mas não, pode dizer aí,
como hoje. Fale, é a sua vez.
Peraí, tem imagem dela aí?
Não tenho, daqui a pouco eu vou mandar aí pra você.
É um sem futuro mesmo. Meu Deus do céu.
A gente coloca a foto dela no post do podcast.
Cara, falar disso, eu peguei minha retizão e comprei um Play 3.
Porra, parabéns.
Caralho, maluco. Fico o dia todo jogando agora. Tô gordão, tô mais gordo que o Churrumino.
Caraca, velho.
Fico sentado com o rabo no sofá jogando 24 horas por dia.
Cara, tu tá doente, cara. Tu tá doente, cara.
Cara, mas eu vou... O jogo de Play 3 é ruim, só tem o original, tudo caro, mano. Tudo de 100 reais pra cima.
Compra piratão, destrava, compra piratão.
Não existe não, idiota. Não dá pra comprar pirata.
Claro que dá.
E se destravar... Não, de dá, mas se destravar você não joga online. Aí não serve pra nada.
E daí? Joga single player só, cara. Tá, pobre não joga online.
Cara, quando você tiver um Play 3, você vai entender que o Play 3 só serve... Se você estiver conectado na internet, se você não tiver, não serve pra nada. Os jogos é uma safadeza. Pô, então... O jogo só desenvolve não, se você tá na se jogar. Você tiver online.
Pô, então o que se dá no seu Play 3? O que é que você acha?
É, eu gosto. Eu não gosto muito disso, eu gosto. Cara, eu curti a ideia. Eles estão fazendo o que todo mundo já vem pedindo há muito tempo. Pegaram os heróis urbanos todos. Assim, pelo menos uma boa parte, vão lançar séries deles no estilo urbano.
Eu não vejo o Demolidor no filme, por exemplo. Eu sempre preferi ver ele numa série. Tanto ele como o Justiceiro. Eu esperava uma do Justiceiro também.
Pois é. E depois aí, pessoal, pro futuro, será que o Justiceiro cabe nesse negócio aí, cara?
Justiceiro do Garth Ennis seria um...
Talvez não pela...
Seria uma delícia ver ele, cara.
Delícia, cara!
Você viu?
Uma delícia, cara. Foi a série da Demolidor. Demolidor não.
Ele já nem esconde mais.
Justiceiro.
Ele já nem esconde mais.
A viadagem tá solta.
Tá certo.
Esse, esse documento só prova que você é viado.
Tá. Chega. Olha, tá certo. Cara, é o seguinte, eles vão ter que acertar nessa aí, porque por exemplo, o Nico falou no Agentes da Shield. Cara, o Agentes da Shield, a turma começou a assistir porque estavam esperando que pelo menos a Marvel colocasse esses personagens mais, assim, menores nessa série, já aproveitar aquele pessoal que não tá tendo muito espaço no cinema, tá entendendo? Mas não, eles estão fazendo episódiozinho aqui e acolá. Porra, eu tô um pouco me fudendo se vai aparecer o cara daquele item 47, eu lá quero saber disso. Maria Hill, eu quero saber da Maria Hill. Maria Hill não, desculpa, Maria Hill é a Colby Smulders, eu quero saber dela. Eu quero saber daquela que vão colocar agora, aquela Victoria Hand, eu quero saber disso, porra.
Diziam que iam colocar o Rage, aquele adolescente que se transformava em um cara. Devido aos poderes ele era.
No fim das contas era um cara genérico lá com os memes.
É. Ah, meu Deus.
Que foi, pô?
Ah, foi uma trollagem muito grande, cara. Eles publicaram como sendo. Estava tudo certo já praticamente. Sim.
Os
boatos. Nada disso, foi.
Não,
que ficou.
Então, os boatos já estavam dados como certo já, os boatos. A Marvel não tem nada.
Tanto de piadas que ficou na internet, você tem que fazer que.
Ficou falando, a Marvel não falou nada, não.
Não, mas também não se esforçou em.
Foi.
Então quer dizer, ela se aproveitou do boato pra causar expectativa.
O problema da série da Shield foi exatamente isso, porque você, assim, ó, você que é fã, que é, assim, lê quadrinho você já espera, imagine uma pessoa que só assistiu os filmes dos Vingadores e dos heróis no cinema. Ele assiste a porra da série, sempre aguardando um herói aparecer, fica sempre aquela pergunta, e aí, que hora vai aparecer o herói? Que hora vai aparecer o super-herói? Que hora... quem não conhece a HQ, espera aparecer o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk. E a gente que conhece um pouco de HQ, espera aparecer pelo menos alguns heróis buchas. E aí a coisa acaba não agradando ninguém. Não agrada nem os diretores de quadrinho e nem os fãs que não são leitores.
Outra coisa, eu nunca concordei com esse negócio de dizer assim, tem que colocar o Demolidor na série da S.H.I.E.L.D., tem que colocar o Punho de Ferro na série da S.H.I.E.L.D.
Não. Demolidor na série da S.H.I.E.L.D.? Cara,
o que é que o Demolidor tem a ver com isso, cara? Faz uma série só dele.
É porque ele foi criado pela S.H.I.E.L.D. O Justiceiro também. O Justiceiro é um agente da S.H.I.E.L.D.
O pessoal também fala do Justiceiro fazer uma participação. Porque, porra, o Justiceiro tem nada a ver com a S.H.I.E.L.D.
Já pensou, cara? O Justiceiro é agente da S.H.I.E.L.D. Foi treinado pela S.H.I.E.L.D.
Pois bem,
podiam assim, mesmo que eles não colocassem logo alguns heróis, podia botar vilões famosos, como o treinador, aquele constrito, tá entendendo? Vilões até que você faz, esse aí eu conheço.
Ou então dicas de heróis menores, que você olha, caraca, olha, uma referência, ou coisa assim.
Cara. Não precisava disso tudo tanto agora não. Pronto, se eles pelo menos usassem, que eles nem isso estão fazendo, usassem aquelas organizações criminosas dos quadrinhos mesmo, mas não, eles estão inventando coisa. Como é o nome daquela coisa lá que é a Sky lá, ela faz parte, como é o nome daquilo lá? Esqueci.
Eu só assisti o primeiro.
Cara, é uma bosta, não inventa esse negócio.
Pois é, eles não. Eles, pronto, colocam a Hydra, a Ima, coloca qualquer coisa, pô. Se bem que a Ima talvez já esteja, porque tinha o lance dos extremes, né, na primeira. Coloca tentáculo, qualquer coisa assim, mas não, nem isso eles estão fazendo.
O que acontece é o seguinte, os atores são uma bosta. É verdade. Nenhum presta nisso. Só a Sky é porque ela é bonitinha, gostosinha, mas também é uma bosta de atriz. Diga.
Fala. Pode falar, diga.
Primeiras damas, Tob.
Tá certo. E ainda tentam botar aquele agente Ward como principal lá. Porra, ele é muito ruim, cara. Porra, ele não passa nenhum carisma.
E eu nunca gostei do Coulson. Assim. Eu nunca gostei do Coulson. Então, ele não ajuda em nada ali.
É isso. Eles estavam achando que o Coulson ia segurar sozinho a série.
Eu nunca gostei do Coulson. Ele, pra mim, é um incentivo a não assistir.
Tá, outra coisa, por que eles não usam agentes da S.H.I.E.L.D. que já existem nos quadrinhos? Qual era o problema de usar, por exemplo, o Clay Quaterman? Não tinha problema nenhum, o Doom. Não, se bem que o Doom apareceu no filme do Capitão América, então não dá, né? Sei lá, usa agente que já tinha nos quadrinhos, mas não, eles foram inventar essa galerinha novinha, bonitinha, entendeu? Porra, aí
fudeu. Aqueles dois cientistas aí é foda, viu?
Pois é. Sim, vem cá, é sobre agentes da S.H.I.E.L.D. agora o podcast.
Não, é sobre...
Tá, eu vou falar aqui o que é pra encerrar o assunto. Deixa eu falar aqui o que eu acho das séries. Demolidor, beleza. É o que eu espero mais, né? Até mesmo porque o Demolidor eu colecionava aqui já há algum tempo. Voltei a comprar quadrinho pra agora, depois que começou a sair esses encadernados. Jessica Jones, eu não sei o que esperar, porque você não sabe...
A única coisa que eu tô lendo de Marvel anal, na verdade, é o Hulk e o Demolidor do Mark Waid.
Tá, posso falar?
À vontade.
A Jessica Jones, eu não sei o que esperar, porque a gente não sabe o que é que eles vão usar. Se vai ser aquela coisa, por causa do orçamento, se vai ser aquela coisa mais a ver com aquela primeira série dela, ela ser detetive e tal, então não sei o que esperar. Ou se vão focar nos anos dela de heroína mesmo. O Luke Cage, apesar da coisa toda envolvendo a super força e tal, não é tão difícil de fazer. Então,
o que foi, Todd?
Você não viu, não? A voz dele...
Não,
mas você tava pagando boquete?
Outra coisa, O Punho de Ferro vai ser o mais difícil, cara. O Punho de Ferro vai ser mais difícil, principalmente se eles adaptarem aquela história do Ed Brubaker.
Não, mas acho que não, aí, cara. Vamos pegar só... Ou então já vamos pegar da premissa que ele já existe. Einstein no universo.
Não, mas é, já é isso. Tu não leu a porra da história não, cara? Das sete cidades celestiais e tal, aquela onda toda.
Claro que ele não leu.
Não, li não, só não chegava em Mundo Inferno, cara.
Ah, então pronto, então se fode aí. Ah, sim, espero que um dia tenha a série pelo menos do Justiceiro, mas se não entrar nessa aí, não tem problema, pode ser uma série independente e se for de outra da mesma forma, beleza. Só isso que eu tenho pra falar sobre isso.
E você, Todd?
Ah, eu gosto muito. Eu tô contando que essas séries sejam melhores que os agentes da SHIELD, eu acho que não vai ser muito difícil isso.
É.
E tô aguardando, essa porra é só pra 2015, cara. Até lá a gente vai esquecer.
Cara, eu me pergunto, o que os roteiristas de Agents of S.H.I.E.L.D. fazem, cara? quando eles se reúnem pra escrever, o que é que eles fazem? O que é que a gente vai fazer pra enrolar eles essa semana?
Cara, assim, quando a gente vê uma série ruim, um filme muito ruim, aí a gente começa a pensar assim, porra, né, velho, porra, esse cara ganha tanto dinheiro e não parece ser tão difícil você fazer uma coisa razoável.
É.
E os caras conseguem cagar tanto, né?
É verdade, cara.
É sério, quando a gente vê um filme muito ruim, assim, a gente fica impressionado como eles conseguem, eles são chamados de sábios, as pessoas que trabalham no... É sério, as pessoas que fazem merchandise, trabalham na arte, na sétima arte, são chamados de sábios. É, por eles. E eles são chamados de sábios e conseguem fazer tanta cagada.
É.
Porra.
O problema, cara, é que eles têm que fazer a coisa que agrade um público mais amplo. Eles não podem só se ligar a um nicho de mercado, não.
Não, cara, mas
existe essa coisa de tentar agradar.
Existe uma diferença entre tentar agradar o público leigo e ser burro, cara. Existe uma grande diferença. O público leigo...
Ah, existe, mas vai...
Ele ia entender um bom roteiro, ele ia entender uma coisa interessante. Não precisa ser uma enrolação.
Mas acontece que acontece que o público médio, agora eu quero, quando eu digo público médio, eu quero que vocês entendam, o público médio americano, ele é muito resistente à inovação, entendeu? A coisa e tal. Claro, sempre tem aquele pessoal, afinal de contas tem séries aí que
são sucesso
pra caramba, tipo Breaking Bad, que
mas
não fala tanto. Mas se tu for contar bem, é uma coisa que acontece uma vez na vida, cara. O publicão mesmo, aquele publicão do gordo, do cebuso, que tá... Desculpa, Todd. Do churrumino, que tá lá na frente da televisão assistindo. Ele quer saber, só quero ficar lá na frente vendo uma coisa bem mediana e acabou a história. Não quero pensar muito, entendeu?
Mas nesse caso mesmo...
Eu me intrometi em vocês, foi mal.
Não, é mais nesse caso mesmo aí do agente da SHIELD, eles não estão agradando ninguém, cara.
É, nem um público americano.
Porque a coisa falta, porque como eu disse, como eles já deram um gostinho da coisa no cinema, sobre aquela coisa toda de batalha e tal, o pessoal vai assistir esperando que tenha isso.
Não, nem isso, Nil, cara. É que é ruim mesmo.
Não é ruim, mas é isso. A primeira impressão que o pessoal ia ter era essa, que ia ser de tipo um mini Vingadores, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
A primeira pergunta que eu fazia quando eu fazia os posts por viés dessa série do artista era por que a gente da SHIELD, cara? Tanta coisa no universo Marvel, você vai pegar a gente da SHIELD, uma coisa que já é tão explorada nos filmes, aí.
Não, mas podia ser bem explorado aí. Eles podiam usar esse pessoal, tipo um arquivo X com ação que se envolvesse assim por trás dessas putarias super-heróicas, entendeu? Mas não, nem isso. Eles estão criando uma historinha própria deles, assim, cagando pra outras coisas que já estão estabelecidas, mas que podiam usar e não.
É.
Tá, eles... Pronto? Alguém mais vai falar sobre isso?
Seria um. Foda-se, muda de assunto aí.
Cara, então agora filme do Thor, né? Então, chuchus,
depois de pra Regina Hit,
o que vocês acharam do filme do Thor? Começando pelo Neil, que tá devendo uma resenha.
Eu tô devendo porra nenhuma, não. cara, achei legalzinho. Gostei, achei divertido, bem melhor do que o primeiro, afinal de contas não tinha como eles cagar mais, né, do que aquilo.
É. Melhor do que o Homem de Ferro 3?
Melhor do que o Homem de Ferro 3.
É, sem dúvida.
Apesar deles no final eles dão uma não vou dizer exagerar, mas colocar mais coisinha de humor e tal, não sei o quê. Como um todo, o filme ele é bem balanceado. Quem costuma fazer humor no filme deles é justamente o pessoal que é usado como alívio cômico, né? Então tá, beleza, estão fazendo o papel deles.
Sim, sim.
O Thor faz um gracejo aqui e acolá, mas porque o Thor é desse jeito também, dos quadrinhos.
E o Chris é mediano, cara. O Chris é um ator mediano.
Que Chris, cara, tá falando?
Você viu? A intimidade, o Chris. Dá pra ele, então. Que é o cunhado, é o cara que é irmão do namorado da Hannah Montana.
Ah, sim, é esse aí mesmo. Ele é um péssimo ator, cara.
O nome dele é Chris, né, menino?
O Chris, você viu? O Chris. Rapaz. Mais viado do que isso não pode ser.
Certo. Ah, tá, continuando aqui. É isso. E gostei de todas as cenas de ação. Foram mais fodas. Não teve aquele nível Homem de Aço, mas enfim. Também com o...
É, até porque não teve Kryptoniense, né?
É, não teve Kryptoniense. O que mais? A Jamie Alexander é uma delícia. Kate Dennings é uma delícia. Natalie Portman também. E eu vou na mãe do Thor amarradão, cara. Ó.
Caraca! Caraca!
Pô, era muito gostosa a René Russo.
É, cara. Pô, aí sim.
Aí depois eu é que sou... Ah, meu Deus do céu. Não. Todd Cogumelo.
Tá.
Ah, Neil. Continue, Neil.
Tá, não. O filme é legal, cara. Dá pra assistir tranquilo. Não espere nenhuma adaptação. Mas não vão adaptar a saga do Surtur. Foda-se, eles estão criando uma cronologia própria. Ninguém espera que eles vão adaptar porra nenhuma.
Estão criando uma cronologia própria. Não assista mais filmes da Marvel Studios. Eles não financiam essa merda.
Então, cara, estão criando. O que eles vão fazer? Vão pegar a coisa e fazer... É difícil fazer isso tudo aí, então... Eles vão criar uma história aqui mais ou menos genérica, que tem algumas coisas dos quadrinhos.
Cara, mas os quadrinhos já não tem a sua cronologia, já não é conectados aos outros. Por que não?
Tem, cara, mas é porque nem tudo é adaptável. Não dá pra adaptar tudo, Nick.
Claro que deve.
Mas eles preferem criar... Eles, cara... Não, que deve, tudo bem. Como fã de quadrinho, eu concordo no tipo que eles devem fazer isso. Mas podem fazer isso, não dá pra fazer totalmente.
Mas esse não era, esse não era o objetivo.
Se pegar, por exemplo, quando o pessoal fala em excelência de filme herói, eles pensam no quê? Nesses últimos do Batman, né? Tirando o Raiz, que foi uma merda. Mas se tu pegar o primeiro e o segundo, cara, eles são uma mistura de Batman 1, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria. Eles exatamente não adaptaram uma coisa só certinha, não. Eles fizeram uma misturada. É isso que a Marvel tá fazendo. Só que a Marvel tá fazendo mais... Tá esquecendo de algumas coisas.
Pra sódio. Eles estão ligando pra sódio.
Mas como a proposta... Uma proposta de um filme que seja leve, que não seja tão... E que seja legalzinho, dê pra assistir tranquilo no cinema, tá beleza. Gostei do filme. A participação do Chris Evans lá é legal.
Quem gostou foi o Todd. Todd amou. Todd?
Eu gostei do Chris Evans. Cara, eu vou te falar que...
Vai bater um pra ele, vai.
Eu fiz até uma resenha sobre o filme, uma resenha assaz relevante.
Eu não vi.
Eu gostei do filme. Não viu, né? Como sempre.
Muito cara, boa, né? Eu gosto muito de visitar o HQ Fan. Eu visito sempre que posso. Nem sempre deixo um comentário. Mas essa eu não...
Então dá pra mim. Dá pra mim, pô.
Não.
Não viu, né? Então pra que porra entrar lá se você não viu?
É porque eu não vi esse post. É porque geralmente eu vou naqueles que são compartilhados no Facebook. Eu clico no link, acho interessante, clico no link e sou redirecionado. Entendeu? Mas nem sempre eu tenho.
Eu compartilho.
É porque eu diferente. Eu
compartilho todos, viu?
Eu diferente de você, eu não comento tá bom nos posts dos outros.
Cara, é legal quando porra, o Todd comenta assim, o Todd comenta assim, é legal, não lerei.
Porra, ele me vê com filmes antes de morrer, um de 1930, aí ele quer que eu perca o tempo pra ver aquela merda? A gente tá certo.
O que é que você tem contra o filme de 1930, cara?
Porra, nem minha avó assistiu aquilo.
Caraca, não tem explicação pra esses jovens de hoje em dia, meu Deus. Ai.
Ô, Nel, esses jovens de hoje em dia.
Não, essa é velho.
Cara, eu gostei do filme, eu assisti no cinema esse. Foi um dos poucos que eu assisti, que eu paguei pra assistir.
Eu não, eu admito, eu comprei no camelô.
E assim, o início, até como o primeiro lá, o início é muito bom, né? Tem aquela batalha do Bor, do pai do Odin. E a primeira aparição do Thor lá pra salvar o dia também, achei bem maneira. Não me incomodou a piadinha
mais
do gigante de pedra, não.
O dia foi salvo.
Não incomodou a piadinha do gigante de pedra, não, ficou até legalzinha. Mas assim, o filme foi desenvolvendo bem, a participação do Loki foi bem ponderada, nada e exagerada. Sim,
como sempre, o Tom Hiddleston, dane-se o nome desse cara, sempre tá ganhando mais destaque do que o próprio Thor, né?
O roteiro também ajuda o personagem do cara, né? Mas a interpretação dele do Loki também realmente é muito boa. Ele é o Loki dessa geração.
Ele é um bom ator, cara.
Ele é um bom ator, ele é melhor que o próprio Thor.
Cara, aquilo não é nem ator, cara. Aquilo ali é um cara que tomou. Qual é o nome? Que tomou bomba e tá tentando atuar. Não, cara,
mas o cara que fez o Thor, ele tá bem, o cara que fez o Thor...
Não, ele melhorou, vai bastante, pô, ele tá bem à vontade nesse papel, cara. No primeiro Thor ele parecia bastante inseguro, nesse daí ele já parece bem à vontade mesmo.
Já tá sentando...
Aí é o seguinte, eu gostei bem da história, foi indo bem. As piadinhas aqui e ali até que não combinava muito não. Agora o final, agora uma piadinha que me incomodou mesmo, que eu... Pô, quando eu vi eu não dei risada e disse, pô, essa aí foi desnecessária, foi aquela do trem no final.
Sim, sim.
Que ele caiu lá na estação do metrô, e aí perguntou, como eu faço pra chegar lá na cidade, esqueci o nome. E a menina disse, há três estações daqui. Porra, desnecessário aqui, eu não achei graça nenhuma. Eu achei que poderia.
Na hora eu dei uma risadazinha assim, mas depois a gente pensa, puta que merda, mas beleza.
Porra, desnecessário. E assim, o filme tá indo bem, mas o final que devia ser o ápice, devia ser aquela coisa foda, né, velho? Eles começam a forçar nas piadinhas.
eles colocam os coadjuvantes lá pra ficar fazendo.
Fazendo coisinha e o... Uma cena que ficou bem maneira foi o Thor lá no mundo sombrio e ele chamando o Mjolnir que tá na Terra. Fica aquela parte bem foda, mostrando que o Mjolnir segue ele em qualquer parte do universo.
Pois é, aquela parte
foi... Ficou bem maneiro mesmo. E a suposta morte do Thor, do Loki também foi bem maneira, que ele... Salvou lá o Thor com o Surtu e o Surtu matou ele, que acabou que não era ele.
Surtu não, porra, o Curse.
O Curse, filho da puta. Aí.
A turma tá aí... tão vontade de ver o Surtu que.
Aí.
A cuequinha de fogo.
Cueca de fogo.
Ficou bem maneiro aquela parte. E o final, assim, e o final mesmo, o final que é o final, ficou bem surpreendente que parecia que o Loki morreu mesmo. No final a gente descobre que. Mas agora fica aquela dúvida, que porra ele fez com o velho, matou o velho?
Aquela coisa, aí a gente já sabe agora que o terceiro filme vai ser puramente sobre o Loki,
então. E fica aquela dúvida antes, sabe, porque ele tava com do Odin, o único que ele tava odiando de verdade era o Odin, que condenou ele. E aí fica aquela dúvida, se ele tinha coragem mesmo, se ele ia ter coragem de matar o velho ou que porra ele fez?
Pois bem, olha, como eu achei esse filme bem melhor do que o primeiro, pelo motivo que eu falei, porque não tinha como ele ficar tão ruim quanto o primeiro, já me deu um pouco mais de esperança no filme do Capitão, entendeu? do Jaspion, talvez o filme do Capitão Jaspion.
Não, cara, o filme do Capitão América vai ser fodão.
É porque tu viu o... Nem todo mundo é apaixonado pelo Chris Evans,
cara. É, eu não digo não, que fodão.
Não, vai ser foda.
Né?
Você viu a cena lá dos 5 minutos que... Não, você não, não viu a cena de 5 minutos que lançou pros americanos.
Eu vi o trailer e achei legal.
Não, eu não vi ainda não, cara. Eu não vi essa
cena. Tem a cena que lá no... Os americanos sempre ganham uma ceninha a mais, né? A ceninha a mais deles no filme do Thor foi 5 minutos do filme do Capitão América e foi a cena do elevador. Cara...
Ah, eu vou dar uma olhada.
E todos os filmes da Marvel até agora não tem uma cena de porradaria mais foda do que esses 5 minutinhos do elevador. Ficou bem foda mesmo. Não sei que site que eu li que foge até um pouco do padrão Marvel, que é uma cena de porradaria mesmo. Os caras socando o Capitão América tudo quanto é jeito, prende ele, uma mão só e sai sentando a porrada nele tudo. Bem foda, eu gostei.
Procurarei.
O Capitão América Ultimate, essas cenas assim. Lembrou muito
eles vão dar... o Capitão América Ultimate. Alguém viu
Só não porque. Só não o lance do ar de França.
É isso que não vai ter não. Ei, mesmo porque ele não tem um. Mesmo porque ele não vai ter lá. Eu não fiquei no cinema não, mas eu vi no YouTube depois. Alguém viu a cena pós-créditos?
Sim, é isso. E a cena pós-créditos? Quando eu que antes do de assistir, eu assisti.
Eu não vi, porque eu comprei no camelô não aparece.
Eu vi imagens porcas dessa cena. E assim, me incomodou, mas agora não vou dizer, na tela do cinema não me incomodou não, eu achei até bandeirinha. Lá no cinema, na hora não me incomodou não.
A do Clodovil?
A do colecionador. Sim.
Cara,
você assistindo no cinema não te incomoda muito não.
Eu não assisti não no cinema, eu vi no YouTube. Agora quem assistiu, né, meus amigos que não acompanham, só estão vendo essa putaria toda pelos filmes do cinema. Cara, quem assistiu e não sabe quem é, ficou assim, porra, que porra é essa? Quem é esse cara, entendeu? Boiando, cara, porque não dá pra saber. A Marvel jogou essa cena pós-créditos assim, avulsa, totalmente avulsa, despreocupada.
Sim, cara, eu vou
ninguém falar. Quem sabe? Esse cara
aqui. Filme do Guardião da Galáxia, cara.
Sim, é isso. Eu leio HQ, mas se eu não acompanho sites, blogs, eu nem ia saber também que aquele cara é do Guardião da Galáxia, não. Eu não conhecia ele, não.
É.
Eu mesmo não conhecia. Se eu não tivesse lido antes, eu não ia saber que aquela ali é uma referência.
É. Pra falar a verdade, eu leio o HQ e não sei quem é o colecionador.
É isso, eu também não sei.
Eu sei, cara. Ele tava numa saga do. Aquela da Confraria dos anos 90. Que foi um pouquinho antes da Tempestade Galáctica.
Ah, que se lasca, não sei quem
é. E o que eu vi sobre a sinopse do Guardião da Galáxia, esse colecionador nem vai ser o inimigo, eu acho que ele vai juntar e alguém vai tomar a manopla dele. Eu acho que ele só vai ter o trabalho de juntar as gemas do infinito e alguém vai tomar dele no final das contas. O Ronan, né? Ronan.
É,
o perseguidor, eu acho.
O acusador,
é fodão, sei lá, também.
Eu acho que esse... O Benício Del Toro, ele nem vai ser o inimigo de verdade. Eu acho que ele só vai ter o trabalho de juntar e alguém vai tomar dele.
É.
Figurante de luxo.
Nos perguntamos onde afinal vai aparecer o Thanos no fim das contas.
Dizem que ele vai estar nesse, né? Eu
acho que vai acontecer exatamente isso, que o Ronan, ele trabalha pro Thanos. Eu acho que o Thanos vai mandar o Ronan roubar lá a manopla do infinito do colecionador.
Sim.
Eu acho que vai ser isso. E o trabalho dos Guardiões da Galáxia vai ser impedir que ele entregue a manopla pro Thanos. Mas provavelmente é isso que vai acontecer, né? No final.
Ou seja, eles vão perder.
É.
Eles vão lutar contra o estagiário, vão lutar contra o estagiário e vão perder. Tá certo.
Nossa, é muito bom pro primeiro filme. Muito bom pro primeiro filme.
E eu acho que. E tudo indica que. Não, talvez não no filme, mas a cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia vai ser com o Homem de Ferro, né?
É, quem sabe.
Foi o que tá aparecendo aí.
Eu não sei.
Sendo que não dá mais ânimo, né? Falar do Homem de Ferro. Caramba. Eu assisti o Homem de Ferro 3 de novo e o Círculo de Fogo de novo. Homem de Ferro 3 ficou pior. Círculo de Fogo, que não me animou tanto alguma vez, ficou melhor. Eu pirei assistindo.
Eu não assisti esse não. Não achei ainda
sim,
não.
Sim. Voltando, alguém mais vai falar alguma coisa do Thor? A gente pode passar para outro assunto? Como é que vai ser?
Rapaz, eu não deixei, eu não falei minha opinião a respeito do Thor. Eu escrevi minha resenha e tal. Eu disse tudo lá, mas eu vou falar. É assim, o filme ele é legal, é melhor do que o Homem de Ferro 3. Tem boas cenas de ação. Ele é um filme épico, ou que tenta ser épico. E mesmo que eu tenha passado a impressão que ali foi tentar, como disse na resenha do Luminerdos, tentou juntar Star Wars e Game of Thrones, né? Mas eu gostei, achei o filme épico, achei muitas cenas boas, achei a construção do cenário muito boa, mas aquela velha fórmula Marvel, como sempre, deixou o filme não aproveitando todas...
Deixa o filme...
aproveitar todas as oportunidades.
Não deixa desenvolver o filme.
É.
Tô ligado.
Enfim...
É isso mesmo. E é isso que vai acontecer com todos os filmes da Marvel.
É. Não, podia ser bem mais épico. Ele tinha um diretor que entendia disso, que dirige coisas épicas. Mas pelo menos nós tivemos a Asgard bem mais desenvolvida. Isso pra mim foi muito bom já.
É, gostei também. Pois bem, né? Mais alguma coisa? Alguém me fala do Thor? Todd, quer falar sobre o Thor sem camisa?
Ah, desnecessário. Mas a cena do Capitão América foi muito boa. Foi muito engraçada,
Engraçado.
Eu acho disfarça. Eu acho que foi essa cena aí que o Josuel Domar salvou o diretor lá, que durante a gravação disse que o diretor tava com a cena lá, que tava quebrando a cabeça, não sabia como resolver. O Josuel chegou em 2 minutos e falou, faz isso, que vai dar tudo certo. Eu acho que foi essa cena aí, viu? Chamou o Chris Evans e disse, vai fazer
Josué, uma especial dessa. Josuel do senhor fodão.
Aí, eu acho que foi essa cena aí. Tudo indica que foi essa cena aí.
Então tá, todos vocês peguem o Mjolnir no mundo, e enfim, no mundo sombrio de vocês.
Mas todos estamos no cu do Adá, então.
Deixa o cara tá quieto lá.
O AD voltou, somos tropa de elite. Arrancamos a cabeça, o bonde dos Wolverine. O AD bonde.
Ah, me vazou aqui uma cena final alternativa, né? Que aí o Kill. Que é o que
traveco
já mandou do pânico, é gostosa pra caralho, né, velho?
Mas quem? A Anazinha do pânico.
Opa, aí tô vendo as fotos, a Ana do pânico é.
Gostosa pra caralho. Não é culturalmente relevante pra mim.
Foda-se, tem gostosa. Eu também não assisto, não, só vejo a parte que aparece no YouTube, não vejo no canal.
Ela é bonita. Eu comeria.
É,
o que você.
Na verdade, eu já comi.
Novo tema do podcast. O que vocês não comeriam?
Você.
Isso é ótimo.
Né? Talvez até comer.
Isso é ótimo. Isso é muito bom. Eu fico feliz em saber. Mas de resto.
Não sei, não tem outro não. Que eu não comeria. Deixa eu ver.
A coisa tá feia.
Não comeria ou.
Não
comeria o Faustão. Não comeria o Faustão.
Tenho certeza.
Porque ele não calaria a boca. Ô, louco!
É, ele podia. Tu podia fazer um jeito dele calar a boca, só se pensar bem.
Já pensou a cena. Ô meu, esse negócio tá indo muito rápido, meu.
Esse Vinícius tem experiência.
É, ele já pensou, ele já bateu uma punhetinha pro Faustão.
É, cara, você é doente.
Tá, não, cara.
Você é doente, cara, você. Fala coisas doentes, pessoa.
De nada, porra. Nesses dias aí vazou a cena de um final alternativo do filme Wolverine, mostrando aí o Kyo entregando pra ele uma mala. Dentro dessa mala tinha uniforme, né? Um uniforme pro Wolverine usar, um uniforme mais parecido com um dos quadrinhos e tal.
E tomara que ele use.
Aí todo mundo ficou com o cu cheio d'água pra ver o Wolverine usando esse uniforme e tal. Quer dizer, cara, alguém acha que ele vai chegar a usar isso aí?
Eu espero.
Isso claro que não, eu acho que
tem,
não.
Tem um nerd gasmo.
Tá.
Cara, o uniforme. Olha, o uniforme lá parado dentro da mala é bonito. Mas eu não consigo imaginar aquele negócio dando certo, o cara vestido todo de amarelo e, sei lá, matando os outros. Cara,
não consigo achar aquilo legal. Funciona com o Capitão América? Não funciona com o Homem-Aranha? Funciona com o Wolverine, então.
Não sei, cara, porque o...
Cara, mas o uniforme do Wolverine é muito aviadado.
Primeiro que a gente só viu...
Mas ele passava um tom meio preto, um tom meio preto ele. Ele parecia ser muito afrodescendente esse uniforme.
Ô, Linica. Cara, primeiro que a gente não tem como saber como o uniforme era. Antes de aparecer essa cena, a gente só viu uma foto antes. Mostra, e o que é que mostra? Só a máscara, que tá mais pro capacete. E as luvas. O uniforme em si não é mostrado. Então a gente não tem como saber como é que ia ficar.
Mas pelo que pareceu ali.
E eu acho que se eles fossem seguir uma... Tá, ia ser legal ver, agora ia ser bom, não sei se ia ficar legal, mas... A gente fica naquela coisa da curiosidade. Mas eu sempre pensei que se eles fossem usar um uniforme pra ele, no cinema ia ser um mais parecido com aquele que ele usa na X-Force.
Sim.
Aquele mais furtivo, né, aquele...
E quem sabe, no filme da X-Force ele não usa.
É, pode ser. Se bem que eu acho que ele não vai estar no filme da X-Force, não. Eles vão usar o Cable mesmo.
É um personagem icônico, né?
É.
Mulher faz sexo.
Tu quer ver como é que fica, mas...
Eu já vi isso aí.
Em Araxá, olha isso. É do Ceará, é?
Eu não sei. Eu Araxá. Não conheço toda a cidade do Ceará. Só porque eu moro aqui não quer dizer que eu preciso conhecer o estado todo.
É do meu Ceará, sim. A mulher foi dormir... E aí, de noite, um cara chegou lá e começou a comer ela, e ela gostando. Aí, quando o
cara foi falar... Ela pensava que era o marido.
Foi! Aí, quando o cara foi falar, não conheceu a voz, quando ligou a voz, era o vizinho, nu, comendo ela. Aí, ela chamou a polícia. Aí, a polícia chegou na casa do cara, e o cara tava nu.
Cara, não.
Não, mas tudo bem, né? Porra, beleza, o cara tentou se aproveitar, mas aí a mulher, quando você for ver, a mulher tem 53 anos, velho. Se fosse uma gostosa, até entendia.
Ah, depende,
mas,
mulher...
mas depende, mas apesar de ter curado, é gostosa pra porra, né?
Não, mas é porque
eu comi 8,60.
Ela achava que ele queria fazer as pazes, porque ela e o marido estavam brigados, o marido tava dormindo no sofá e tudo. Ela achava que o marido queria fazer as pazes, aí.
Cara, é muita doença, puta merda.
Safada, ela tava gostando, rapaz. Eu acho que ela o marido gostando. Que chegou na hora. É, o marido que chegou na hora e aí ela contou outra história, dizendo que foi ela que descobriu que não era o marido.
Mas Todd, como é essa sua história aí de striptease no Skype?
Porra, aí é ontem. De vez em quando eu consigo umas gostosas aí pra fazer striptease pra mim no webcam, mas o Skype não me ajuda muito.
Internet pobre. É, quem manda gastar o dinheiro com striptease e não botar internet boa? Internet vale muito mais do que isso. Internet é a vida.
Viado, não sei não, viu? Vida social de merda essa aí, viu?
Cara, quem precisa de vida social quando você tem internet, cara? Ou Xbox.
Cara, eu acho que tem alguém
Game Boy, aí. Né?
Eu não tenho Xbox.
Ou um Game Boy pra zerar o Pokémon.
Cara, é muito bom esse jogo, cara. Faz 3 anos que eu não jogo.
Ô, Todd.
Oi.
Tem alguém empurrando a janta do Nick, viu, cara?
Cara, é melhor pegar um Pokémon do que um DST.
Estão empurrando a janta dele fortemente, cara. Porque esse cara, ele tá, sabe?
Foi tá isso louco. Que ele postou no Facebook essa semana.
É.
O que eu fiz?
Postou lá que é melhor pegar um Pokémon do que um DST.
Mas foi no...
Ainda mais se for um Charizard evoluído.
É verdade.
Cara, eu não sei nem do que vocês estão falando. Essa merda, não assisto essa merda, nunca assisti. Não.
Nunca jogou Pokémon pra Game Boy?
Não.
Voice Mister não teve. Ah, mas no seu tempo, na sua infância não existia videogame, né?
Eu tava preocupado.
Você se divertia correndo ao campo junto com o Padre Cícero.
Eu joguei Rock'n'Roll Racing, cara. Eu não precisava jogar essas
merdas. Rock'n'Roll Racing era foda.
Eu nunca joguei Rock'n'Roll Racing.
Eu não precisava jogar essa merda de Pokémon, né?
Jogo filho da puta, esse cara metia a míssil do seu carro.
Joguei Crash Car.
Sim, continuando aqui, o Dart Chief Fashion Week. Todo mundo gostou do uniformezinho do Wolverine, mesmo ninguém tendo visto.
Cara, eu achei fashion, achei chique, é luxuoso. Eu amei.
Não, mas é engraçado, ninguém viu o uniforme, como eu tinha dito, né? Só viu só a máscara. Ficou legal.
Eu sei que eu achei. Eu achei muito. Achei muito, como eu posso dizer, fashion aquela máscara. Achei muito.
Vocês querem saber Vocês querem saber mais ou menos como é que o Wolverine ia ficar de uniforme? Vocês têm que ver aqueles vídeos que aparecem ele lutando contra. Certo que ele não é tão elaborado quanto eles fizeram quando apareceu no filme. Mas tem aqueles dias dele lutando contra o Predador e contra o Batman. Vocês vão ter uma ideia. E dei uma olhada naquele jogo. Que o jogo é muito foda. Apesar do filme ser uma merda. É que eles lançaram o jogo do Wolverine Origins pra Play 3. Dá uma olhada também ali que tem umas ceninhas dele de uniforme.
Ah, sim. Uniforme de gatinho?
Com um amarelo, com o marrom do John Byrne.
É fofa,
X-Force. Tem todos eles lá.
Vocês não acham não fofo?
Mas cara, daqui um tempo vai rolar uma foto de Hugh Jackman usando aquele troço ali. Tu vai ver. Aí todo mundo vai ver como é que ficou.
Aí vai ficar da hora e o Bryan Singer vai engolir suas palavras.
Não, eles não vão usar. Ele não vai usar aquilo no filme, cara.
Mas ele vai engolir as palavras, porque o X-Men
2 foi uma porcaria,
o X-Men 2 foi uma porcaria, X-Men 3 foi pior, First Class foi legalzinho, e esse
primeiro
vai ser uma merda. Esse dia do futuro esquecido vai ser uma porcaria, eu já tô vendo, uma bosta com negão.
Olha ele como ele tá revoltado, minha nossa. A audácia da Pilombeta, só porque o vai. O Bryan Singer, ele é do babado, né? E o tá fazendo sucesso e o Espetacular Nick tá com recalque.
Uma não gosta da outra.
Cara, deixa de ser viado que X-Men 1 e o 2 são foda. O 3, o Bryan Singer não tem nada a ver com isso.
Não, mas é uma porcaria. O 1 e 2 é porcaria. E o 3
também. Não são.
O único filme que conseguiu me prender minha atenção foi o Primeira Classe. E ele nem tem. Ele é muito fora da adaptação, mas é um filme bom. Agora, os outros. E esse Dia dos Futuros Esquecidos deve ser uma merda, eu tenho certeza, porque é da Fox. E é isso. É isso que eu acho.
Foda-se, o cara tá falando coisa. Tá destilando o veneno dele aí. Não sabe nem o que tá falando, esse fiado. Pois bem, Todd. Cara, não sei.
Não, alguém tem mais alguma coisa a colocar?
Olha ali o que a gente coloca alguma coisa dele.
Esse cara tá cada dia mais viado.
Não, isso é errado. Alguém ainda tem mais alguma coisa a acrescentar?
Olha, o que a gente acrescenta?
Aí também você já tá
não,
viado.
Cara, tudo, não, cara, não, cara, eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Tu
Todd,
se fode aí.
Paola, meu irmão. Então, não, vou aqui ver. Vou renovar minha inscrição pra ver se consigo entrar na Casa das Brasileirinhas esse mês.
Então, e sua lista? Cara, então, como é que vai? Já tá em quantas? Falta quantas pra completar 1000?
O quê?
A lista do Naso?
Ah, 900 e. Agora eu tô bem, pô. Só me falta 993.
Ah!
Olha, comeu 7, beleza?
É, quando eu iniciei faltava 1000. Agora só me falta 993. Quando eu iniciei há 10 anos atrás, só me faltava 1000.
Beleza, então faz o jabá aí do primeiro da tua campanha de 1000 mulheres. E segundo do HQ
Mulheres, já há 11 anos tento bater o meu recorde de 1000 mulheres. Me ajuda que agora falta pouco, só faltam 993. Coisinha pouca. E me adicione no Facebook, se quiserem. Pegue meu telefone, meu endereço. Acho que sexo pela webcam, acho que tá valendo nesse momento.
E... O Todd é daqueles caras que ele escreve o telefone dele, cara, na parede de banheiro de baita.
É isso mesmo. Você vai no supermercado daqui, tava cheio de meu número.
E o HQ Fan, Todd.
Vocês aí, juvenis que vão escutar esse podcast, que são só meninos que vão escutar, só crianças. Não, você disse que tem um público grande de crianças.
Cara, mas isso era no tempo que o Dark Chief era visitado. Hoje em dia ninguém visita mais o Dark Chief, então.
Como não? Eu entro nessa merda todo dia.
Ah, então tá valendo. Então você vai escutar. Faça um jabá pra você mesmo.
Eu fiz até um jabá seu do Dark Chief lá no meu post.
Foi, eu lembro.
Enganei, disse que o Dark Chief é o primeiro a publicar notícias.
É, falou
Mas é, cara.
Falou.
Mas é final que esse viado não tem vida social e fica apertando F5 o dia todo nas páginas gringas.
Pra que melhor, cara? Você ser o primeiro em alguma coisa.
É, eu quero ser o primeiro a comer uma mulher gostosa. E vocês, juvenis, que ficam na internet batendo poeta o tempo todo, depois que estiverem relaxado, acessem hqfanbeta.blogspot.com.br. E eu escrevo posts, assais relevantes e interessantes com matérias importantes.
até rimou.
É. Obrigado.
Tem a Sandra Mel.
E tem a Sandra Mel. Mas eu vou pegar. Pegarei um dia. Não sei quando.
Coitado da Sandra.
Espero que ela não escute.
Como não? Mas é muito importante. Eu falo isso todo dia pra ela.
Então beleza, então é isso, galera. Acabou o podcast da Chief. Falou, até segunda. Até segunda, galera.
Oh.
What is the brother? What is the brother? Vamos mudar esse sistema de vida que faz prestar. Não podemos assim continuar. É um pássaro.
É um avião.
É um foguete. É um palhaço voante.
Palhaço é a véia, crioulo.
Voando é difícil, difícil é brecar. Vida de super-homem não é mole. Você enfrenta 24 horas de pega bandido. Levanta bandido. Pega marginal. Depois sobe. Sobe com o helicóptero. Desce com o helicóptero. Foge da criptanita. Depois tem que subir em alto mar. Trazer o navio pro asfalto. Fura o chão, feito minhoca. Quer me contratar pro metrô já. Como é que vai ficar? Vou ser operário. Afinal de contas, eu sou um príncipe. Vindo do outro planeta. Esse cara chega. Se é super-homem, não, tatu. Tatu é a velha. Tá voando lá em Riba, me chamo de tudo, menos de super-homem. Desvalorizado. Chega meu filme no Brasil, pensar que foi um sucesso, não foi, por causa da vacaiação. Não, negado. E eu tenho que me disfarçar. O duro é se disfarçar. Mulher Maravilha dá uma rodadinha, aí fica toda beleza. Os homens do quadrinho deviam ter me dado uma colher de chá também. Pra mim não sair assim, avacalhado pela rua. Batman e Robin. O Batman, sim. O Batman tem uma caverna. Chega lá, desce com o Robin. Ali eu preciso falar até com o Bruce Wayne, sabe? Que tá tendo umas fofocas aí. Diz que ele tá passando maquiagem. Diz que ele e o Robin tem até um lance, não sei do que se trata. Eu preciso falar com o Bruce, meu colega de quadrinho. Não vou deixar passar assim. Porque se fala de um, começa a radiar pra todo mundo. Super-homem, usa aquela capinha azul. Já vi xiste a esse respeito. Pronto. Agora eu estou disfarçado. Ninguém vai saber quem eu sou. irreconhecível.
Oi, Super-Homem, tudo bem, Super-Homem? Trouxe uma carta pra você. Acho que você falou? Super-Homem.
Super-Homem o quê, baixinho?
É, vou... Aí Bahia, aparece.
Ô, pouca sombra.
Super-Homem.
O Sputnik? É o Super-Homem!
É uma arara cheia de merda!
Arara é a tua mãe, crioulo! Junta quinté! É o que você é! Tá desmeitado porque não avoa! É urubu e não avoa!
Oi, Super-Homem.
Oi, Super-Homem.
Oi, Super-Homem. O que você está fazendo aí no lugar do Clark Kent?
Posso ser útil, senhorita?
Talvez só possa me ajudar. Invadiu um sujeito minha casa e não quer sair de lá de jeito nenhum.
É um trabalho para o Super-Homem.
É aqui.
Aqui?
É.
Deixa comigo. Deixa comigo.
É o Hulk.
Gente fina.
Mas você não vai fazer nada?
Eu tô esperando ele desinchar pra eu poder encarar.